Bike.
Existe uma modalidade de ciclismo de longa distância que é organizada por uma entidade francesa chamada Audax Club Parisiense. Essa modalidade é um misto de prova com cicloturismo e que tem o objetivo a autossuficiência do ciclista. É uma espécie de provar você para você mesmo.
Estamos hoje com uma convidada incrível, uma randonês.
Randonê, não sei pronunciar.
François.
Pronto, é popularmente conhecida no Brasil como Audax. E essa mulher aqui, que está com a gente hoje, Jezibel Rodrigues, encarou esse desafio e está se superando cada vez mais. Muito obrigada pela sua participação, por se deslocar lá de São Paulo para cá, na correria do dia a dia. Eu sei que não é fácil. Obrigada por vir.
Obrigada a vocês pela recepção maravilhosa e engraçada que está sendo até agora.
Se não for engraçado, não tem nem sentido a gente estar aqui.
Não é legal.
O legal dessas provas é que ela não tem classificação, né? Então é um desafio que você lança com você mesmo.
Exato. Na verdade, a gente tem os ponteiros, né? Que são aqueles monstrinhos, os avatares, que eu costumo falar, que eles chegam realmente na frente de todo mundo, mas a festa existe mesmo para o último, né? Então eu brinco. Agora, nos 400, eu fui a última, né? Eu e meu parceiro, nós fomos os últimos a chegarmos. E aí eu falei, quero festa, né? Porque é aquele que realmente está chegando ali no limite, né? Então, é uma luta contra nós mesmos. Não tem essa classificação de primeiro, segundo. Eu até tenho uma amiga mega competitiva, a Xanda, e ela fica desesperada que quer chegar. Eu falo, amiga, não vai adiantar nada, não vai acontecer nada. Você não vai ser a ponteira, então vamos ficar para trás, tranquilo. Mas
todo mundo
essa
chegar,
é a ideia.
Chegou.
Dentro
essa
de
ideia.
Que respeita o tempo limite.
Exato.
Da prova, né? Você estando dentro
daquilo.
E assim,
passou um minutinho aí, a galera corta mesmo. Não tem choro nem vela, não.
A organização, a fiscalização é feita por entidades francesas? Vem alguém da França fiscalizar isso ou é tudo aqui do Brasil?
Não, tudo é mandado para a França, né? A cada término de etapa do randonê. Mas os controles são feitos pelos clubes brasileiros. Tem clube espalhado pelo o país inteiro, né? Eu só corri por 3 aqui em São Paulo, que foi a minha casa, que é o Mogi das Cruzes, que foi onde eu comecei, onde essa paixão surgiu. E aí tem o Audax São Paulo, que foi onde eu fiz os 1.000 quilômetros aí, né? Que fui a única mulher. E fiz um Audax Litoral, que me matou. Um calor desgraçado, super legal a organização. E aí cada uma tem o seu método de fiscalização, né? O Mogi das Cruzes, a maioria dos PCs, eles são virtuais. Então eu tenho que passar, tirar uma foto, e aí eu vou demonstrando o horário, porque em cada PC tem o horário de abertura e de fechamento. Então, embora a gente pode até completar o tempo máximo, né, dentro do tempo máximo, mas também existem os tempos entre PCs, né, que é a partir daí que vem a estratégia de cada um.
Fala pra gente da quilometragem, pra galera entender melhor.
Então, a série oficial, a série que conta pra classificação lá de Paris, né, do PBP, é de 200, 300, 400, 600.
E aí você tem um tempo para concluir o 200, o 300, o 400 e o 600, né?
Isso, exato, né? Os 200 a gente tem até 13 horas e meia para cumprir, os 300 até 20, os 400 até 70, os 600 até 40. Os 1.000, salvo engano, 75 horas.
Isso mesmo. E aí, minha cola tá aqui no jeito.
E aí Paris, eu optei por 90 horas, 1.200 até 90 horas. E aí dentro desse né? Então essa é a série. E tem vários outros que eu também não entendo muito ainda. Eu sei que estou me programando para fazer o dos 10 mil, mas são até 6 anos.
Caramba! Só para ficar registrado, a primeira prova foi em 1981, para mostrar que eu faço pesquisa.
Um ano,
viu?
Tá um ano maravilhoso.
Mais velha que eu só.
Um ano maravilhoso. E
como surgiu a vontade de ser randonê?
Exato.
Porque não é um... Geralmente as pessoas têm esse... como eu posso explicar isso? Essa vontade de...
Se desafiar?
Se desafiar, mas assim, geralmente quem prova, porque, ah, porque tem a classificação, tem eu cheguei primeiro, tem toda essa, essa coisa. E isso não, isso é uma coisa mais pessoal. Lógico, tem um objetivo, no seu caso, você quer ir para Paris, então para conseguir chegar em Paris, você tem que atingir esses objetivos todos aí da quilometragem, dentro do período, né? Mas é um desafio seu com você, como surgiu?
Só o ciclismo mesmo. A pessoa vai pedalar, vou pedalar. Não, mas eu quero...
Olha, eu comecei a pedalar com a Speed tem 6 anos. É, no meu segundo casamento, eu cismei que eu queria uma mountain bike, eu queria me locomover em São Paulo de bicicleta. E aí ele montou para mim uma mountain bike básica, na época custava, sei lá, R$800, e era uma puta bike, né?
Era a bike.
É, e aí ele falou assim, vou te dar de presente, mas duvido que você vá usar. E aí eu passei a trabalhar de bicicleta. Ah, então, eu morava morava no Cambuci e eu ia até a Berrini de bicicleta. Era um green building, então eu conseguia me trocar lá, etc. E aí, o escritório tinha uma equipe de assessoria de esportes. E aí, um dos donos do escritório falou, pô, Gisbel, você não quer fazer parte da equipe, né? E aí, eu falei, eu corro, legal. Ah, você vem de bicicleta. Aí, eu comecei a correr. Eu já corri, eu sempre corri. É, só que eu sou só meia maratonista. Maratona...
Só!
Não veio. E tinha, então, a equipe de triatlo. Falei, vou lá me aventurar com a bike, com a corrida. E aí eu conheci a galera do triatlo. Aí eu fiquei fascinada. Fiz, sei lá, em 6 meses que eu tava ali. Aí eu comprei a minha primeira road. Era uma Giant, maravilhosa, linda, fofinha. Tô pesada. E aí, em 3 meses, eu não aguentei, aí eu troquei. Peguei uma de carbono, e aí começou a paixão. E eu fiz a primeira... Eu clipei numa semana. Na semana seguinte, eu fui fazer o Gran Fondo de conservatório. Contra o meu treinador à época. Ele falou, olha isso. Não vai. Aí o dono do escritório falou, ela vai, se ela quer ir, ela vai. Problema dela.
Nossa, é bem dura a prova.
Foi dura e eu fui rindo do começo ao fim. Eu comigo mesmo, porque todo mundo esparso, né? Ficou um povo para frente, um povo para trás. E aí começou a paixão pelo ciclismo. E aí eu fui super ali fazendo amizades dentro da equipe de ciclismo. E começamos a participar daquelas provas de Letap, né? O Letap sempre foi, era... Então, o Gran Fondo mesmo.
Tem todo o charme.
É, tem todo o charme, o glamour e a grana, né?
Não quis falar, é caríssimo, mas tudo bem.
E aí, só que eu sempre tive muito problema com peso, sempre fui gordinha, sempre... E aquilo ali, pra mim, era uma brincadeira. E aí eu saí do escritório, fui para uma outra assessoria, comecei a fazer triatlo, tive crise de pânico na água, o triatlo, eu ainda faço um Ironman na vida. Mas não é agora, ainda tem tempo, né? E aí eu comecei a melhorar e eu fui atrás de uma assessoria de performance, que foi aí que eu conheci o Igor, né? Ele é Igor Laguens, mas a equipe é Laguens, né? Porque todo mundo fala errado, né? Perdão, guarda. E aí eu conheci o Igor no Pedal do Pico, né? Que é o Lanterne Rouge, que era o café dele, ainda existe, mas já não é mais a administração do Igor. E aí eu conheci, mas eu tinha medo do... Ainda tenho medo do Igor. Mas foi aí que eu fui pra estrada, um pouquinho diferente do que aquelas brincadeiras que eu fazia de letap, etc. E aí falei, bom, vou correr com o Igor. E a equipe realmente é de performance. Hoje já está mais aberta para todo tipo de aluno, iniciante ou não, mas na época era mais performance, né? E aí eu falei, bom, vou ter que dar uma corrida aqui. Aí, durante a pandemia, contrário à maioria, eu e um grupinho fechado, a gente bitolou na dieta, então a gente super emagreceu, você vai procura a espiritualidade, etc. Só que eu não estava pedalando porque eu tinha medo de sofrer um acidente, chegar no hospital e não ter vaga. Era esse o meu medo. E aí eu só corri e comecei a me preparar. Aí, em 21, eu decidi que em 22 eu ia performar. Eu falei, eu quero pódio. E veio a Farrapos. Né, que veio a primeira etapa 100% feminina. E aí, não, vamos para Farrapos, emagreci pra caramba. Você pega minha foto de exatamente 1 ano, assim, não, nem com 15 anos eu tive, né, aquele shape.
Isso porque ela está maravilhosa agora, imagina antes, né?
E aí, Caiu uma prova do Bike... Não do Bike Series, a Bike Ride. É, que é ali na Marginal Pinheiros, é. E aí caiu no meu colo uma inscrição, peguei meu primeiro pódio. Né? Peguei terceiro
parabéns.
Lugar, mas foi muito bacana, foi lindo, puxei pelotão, né? Falei, ai, né? Tô na performance. Só que ali no final...
Cara, no vento é pra pouco.
É, e por pouco tempo. Hoje eu puxo um pouquinho. E aí, só que ali no final de 21 para 22, uma grande amiga, a Rose Andrade, que é mega conhecida de todo mundo aí na estrada, ela me levou para fazer os primeiros 200 do Randonê Mogi das Cruzes, que era, na época, organizado pelo Vini Martins, né, que é um grande amigo, parceiro lá da Lagoas, e quem, né, os dois colocaram essa semente do Randonê em mim. E aí eu fui para os 200 só a mulherada, né, nós estávamos em 6 meninas, uma delas era profissional, né, a mulherada boa do pedal, pirei.
É isso que eu quero.
Falei, nossa, adorei, fiz mais 2... Né? E eu com todo um acompanhamento de fisioterapeuta, de nutricionista, de personal, tudo voltado para farrapos. Só que tem nada a ver comigo. Eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu não consigo, eu sei lá, eu não tenho aquela...
Porque tem mais liberdade, de repente.
Eu gosto de longa distância, foi isso que eu fui descobrindo. E aí eu consegui fazer mais 3, 200 com essas meninas, e eu falava, gente, vamos fazer 300 comigo? Ninguém queria. E eu fiquei naquele limbo, né? Eu falei, puta, eu queria tanto fazer os 300, ninguém vai comigo. E aí tem a Xanda, que ela é uma das professoras da Lulu Five, que o marido dela pedala com a gente na Lagoas, o Lau, queridíssimo, parceiraço. E a gente estava num pedal despretensioso aí no final de semana na Ciclo, e a Xanda falou assim, ai, gente, alguém quer fazer 400 quilômetros de Aldax comigo? Eu fui lá no fundo, eu quero. Ela, não, mas você quer mesmo? Eu falei, não, eu quero, só que você não tá entendendo, você vai fechar comigo agora, a gente vai chegar em casa, fazer inscrição e tudo. Infernizei a vida dela, a gente fez a inscrição e vamos os 3 para os 400, né? E aí eu estava muito em forma, porque por conta daquele preparo para farrapos, ela nem tem o que se falar, né? Ela nasceu no esporte. Não tem esporte que eu não vi essa mulher praticar, né? E aí ela com sangue nos olhos, né? Porque ela tem um lance de competitividade que eu nunca vi ninguém. Essa Xanda tem, né? E aí, a gente fazendo os 400 numa média de 31, 32.
Uau!
E um frio da pemba, né? E ela teve hipotermia, então o nosso tempo só não foi perfeito porque, cara, rolaram muitos pneus furados. Aliás, o Lau é conhecido por aquele que fura muito pneu, não consigo acreditar de onde vem tanto pneu furado. E estava muito frio, todo mundo fala dessa prova do Aldax com muito frio. A gente largou com 2 graus, né? E aí ela ficou com hipotermia e a gente pedalou na madrugada, a gente acabou fazendo espaçamentos muito grandes, né? A gente vai aprendendo, né? E aí, quando eu fiz os 400, a gente estava se programando para fazer 600. Na verdade, você acaba os 400, você fala assim, não quero. Eu falava, não, eu vou dar a minha bicicleta, não quero, não vou mais pedalar, né?
É uma comparação ridícula, mas é igual quando você bebe, que você fica bêbado, não vou beber mais, depois tá lá bebendo.
E eu lembrei, o que eu ia perguntar que era isso, se você vai se graduando, por exemplo, eu vou ter que fazer 200 para começar. Não, eu já quero começar a fazer 600. É possível
então,
isso?
Eu acho que não. Existia a obrigatoriedade de fazer a sequência. Já não existe mais. Mas eu acho que você precisa, sim, demonstrar que você tem um mínimo de preparo, uma participação, sei lá, fazer o 200 primeiro. Uhum. Mas tem um mínimo que precisa ser feito. Mas antigamente era a ordem, hoje já não é mais.
Sim.
Nas inscrições eles colocam lá.
Lá vem eu com a minha pesquisa, o mínimo de 100... Você tem que fazer.
O 100 é um desafio, né? Ele não entra na série, é um desafio. Ah, mas 100 a gente faz no final de semana, né? Qualquer pedal a gente faz, né? O meu volume de...
Né, Gabriel?
Esse assunto tá delicado pra mim. Deixa eu escutar.
Como é que foi fazer esses percursos gigantescos? Porque são percursos bem duradouros. E você tem que fazer parada, você tem que, de repente, dormir para dar sequência depois. Como é que foi tudo isso para você, mulher? Porque para o homem, querendo ou não, é muito mais fácil. Por exemplo, o homem ir ao banheiro é muito mais fácil do que para uma mulher parar no meio da estrada e ir ao banheiro. A gente vai porque tá no pedal, não tem o que fazer. Mas tem as dificuldades que as mulheres encontram.
Sim. Olha, eu sempre fui meio de meter as caras assim, em qualquer coisa, né? Tem gente aí que acha que eu sou meio maluca, né? Outros têm certeza, enfim. Mas isso
as
não
melhores
era...
pessoas do mundo são assim.
Também acho. Mas não era impeditivo para mim. Eu não tenho medo de trânsito, eu não tenho medo de caminhão passando do meu lado. Eu não tenho medo de nada disso, mas assim, dá um receio de dormir, né? Enquanto eu tô acordada, assim, eu já escapei de assaltos, porque eu conversei com a pessoa. Já teve uma vez há muitos anos que a pessoa falou assim: eu ia te assaltar, mas eu ia fazer a sua fita, mas ser gente boa. Assim, quando eu tô acordada, eu não tenho medo. Mas a hora que você tá vulnerável ali, isso complica, né? Então, tem esses receios. Às vezes não. A maior parte das perguntas das mulheres para mim são essas. Pô, mas você vai dormir em qualquer lugar? Não, vamos lá. Então, vamos organizar o que a gente pode fazer, né, dentro do percurso. Todos os meus foram... Não quero usar essa palavra, mas todos foram bagunçados. Tudo deu errado em vários, com exceção dos 600, que eu fiz sozinha... Fui para fazer os 600, escolhi um dos mais difíceis mesmo que a gente tem aqui no Brasil, que é uma altimetria retardada que vem aí do Vini e outros anteriores. São 600 quilômetros com quase 10 mil de altimetria.
Caramba!
Né? Para você ter uma noção, os 1.200 tem 11 mil de altimetria. É. Né? Então, o cara veio assim, legal. Eu falei, não, vou fazer esse, que é uma questão de honra. Então, esse já estava mais descolado, o caminho eu conheci. Eu fiz todas as etapas da Farrapos em um dia só. Né? Todos os... Jambeiro, foi Serrinha Salesópolis. E aí, cada uma, você vai ver o esquema para dormir. Né? Se dá para dormir. Por exemplo, 400 não tem programação para dormir. Só que eu tinha acabado de fazer os 600 num domingo, fui fazer os 400 no domingo seguinte. Foi até que eu falei para você...
Mas por quê? Meu!
Porque esse percurso dos 400, ele é mais fácil. Eu não tenho mais agenda até julho, que eu tenho que mandar os resultados para a França, né? Então, eu falei, era aquele que eu tinha que fazer. Só que eu tava exausta, vinha de uns problemas femininos. Então, naquele que não era para dormir, dormi. Deitei no PC... Né, dormir. Então, tem esses problemas, né? No Mil tinha toda a estrutura, né? Então, são dois locais para dormir, com drop bag, que também foi uma grande história dos drop bags trocados. Foi um.
Conte pra gente, porque é legal.
Essa história também é. Fábio, me perdoe, ele me odeia até hoje. Então, você precisa ver onde você vai dormir. Né? Eu não consigo. Eu consigo dormir em qualquer lugar, mas a maioria das mulheres não. Tem esse receio. A maioria das mulheres quer estar com outros homens para ter uma segurança. Eu não tenho um ritmo com as pessoas que eu conheço do randonê hoje. Porque hoje aí a gente faz um puta grupo de amigos. Mas ou é muito forte ou é muito fraco. Né? Então eu tô geralmente ali sozinha. Poucas mulheres, amiga minha nenhuma, com exceção da Xanda, que ela pegou Covid, por isso que ela não fez os 400 comigo, ela e o Lau. Ela ficou super triste, mas ela faz agora o Lambra. Então, cada... Assim, a gente precisa organizar onde dormir. Então, quem consegue dormir mais, eu não preciso dormir tanto. Mas apago, assim, 40 minutos, eu dou aquela revigorada, né? E... Enfim. E a questão do banheiro. Né? Assim, as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas tem que falar.
Tem que falar, porque faz parte do processo.
Xixi você faz em cima da bike.
Não. Eu faço xixi em qualquer canto. Pode estar vindo carro, pode não estar vindo. Eu faço em qualquer canto.
Olha, então, também não tenho problema com isso. Eu lembro que eu estava numa prova correndo de dupla. E aí o meu parceiro, era dupla mista, ele pediu para fazer uma pausa para arrumar o suporte da caraminhola. E aí eu falei, eu vou aproveitar e fazer xixi. Ele virou as costas, quando ele voltou, ele falou, nossa, mas já foi, já baixei, já fiz, já. Acabou.
Eu sou isso. Mas, nos mil, eu tirei bretelle e saiu pele. né? É. Nossa. E aí, então, é aquele kitzinho. Não adianta. Às vezes eu vou com um monte de coisa na bike, quero nem saber. Eu vou com meus lencinhos umedecidos, chamuá.
Chamazinho, não pode faltar.
E um hipogloss pro pós, né? Ou pra hora de dormir um pouquinho. Mas assim, não adianta, né? Tanto pra homem quanto pra mulher. Mas
machuca, muitas horas machuca em cima, demais. Não tem como.
Assim, não dá pra economizar em banco ou em bretelle. São duas coisas que não dá pra economizar.
São investimentos.
É, esses são investimentos. Porque eu às vezes eu tô zerada com o corpo inteiro, mas a virilha pega, né? Aí machuca. Então, são esses os cuidados que eu acho que a gente tem que ter. E tem que ter... Eu não gosto de chamar azar. Eu sou uma pessoa super positiva.
Ai, percebemos, né? E adoramos.
Ai, você, sei lá, você é fantasiosa. Não, não sou. Mas eu não fico chamando também azar, entendeu? Não, vai dar tudo certo, só vai ter motorista legal na minha estrada, não vai acontecer nada comigo. E assim, graças a Deus, eu sigo. Mas... isso preocupa a mulherada, né? E eu acho que é isso que afasta a mulherada das estradas, né? E isso que eu não faço gravel, porque eu vejo a mulherada no meio do mato, né? Eu vejo a Raquel, a Thelminha, a Helena, e assim, eu acho pior, porque você tá no meio do nada, né? Você tá no meio
do
mato.
Eu já acho mais seguro o mato.
Não sei.
O mato acho que tende a ser mais seguro do que
isso. Eu tô indo aí, caminhando para um dos objetivos. É bike man, mas lá para frente.
Que bom!
Mas, então, isso realmente é uma preocupação nossa, né? O dormir. Mas rola, gente, rola. Dá para dormir no ponto de ônibus, dá para dormir na polícia, no SAU. Dá... eu dormi no posto Graal. Quando eu tava com o Smiley, deitou cada um em um banco e ali e dormimos.
Tem um lance da preocupação física, de uma violência, de uma falta.
Sim.
E tem o lance do material também. As bikes são caras, né? E a bike? Vai ficar ali encostadinha, dorme segurando...
coloque um cadeado em você e na bike, acabou. Então.
Olha, que interessante. Nesses que a gente fez, no 1000, cara, a gente deixava a bike na entrada do posto policial, do posto de serviço e dormia. Mas quando eu tô sozinha, eu tô em cima dela. Então, eu meio que fico realmente próxima dela ali. Agora, nos 400, teve um momento que eu achei que eu poderia ser assaltada. E aí, meu, meti bala.
Tem mais essa. Tem que aumentar uma média.
É.
Já tá cansada.
Que eu meti nos 600. Não foi nos 400, foi nos 600. Porque tinham quatro rapazes, né? Quatro meninos, moleques, assim, né? E que eu tinha visto eles passando numa... eu tava parada numa padaria, eu vi eles passando. Falei, normal, né? Os meninos, é só ficar esperto. E aí, na estrada, eles estavam num movimento esquisito. Então, eles pararam, e muito tempo depois da padaria. Aí eles estavam parados, dois estavam no mato e um de dentro. Eu não sei o que era.
Você não vai pagar pra ver, né?
Exato. Achei esquisito, falei... bom dia para um dos meninos. Ele, né? Aí eu falei, cara, só que os três são novinhos. E estão em três. Eles catam todo o equipamento e levam embora. Aí eu fui. Bem agora, né? Meti lá...
meteu marcha
e fui. E não olhava para trás, para não parecer que eu tava com medinho, né? E aí, quando eu tive que olhar para atravessar a pista, aí eu dei aquela olhada mesmo. Não, os caras ficaram, não era nada a ver. Molecada, não deu tempo, enfim. Porque aí a gente entra nas neurinhas, né? Mas tem esse medo. Para isso, não tem jeito. Hoje em dia tem que ter seguro de bike, né? E agora eu consegui o meu primeiro patrocínio, que foi de uma seguradora da FEBrasil, que é da Natália Brasil, linda, maravilhosa. Então, tudo é segurado, né? A equipe, a nossa equipe lá, ninguém, até onde eu sei, ninguém sai sem o seguro de bike, não. Porque é muita coisa.
É um risco, querendo ou não.
É um risco.
Você não sai querendo isso, nem pensando nisso, mas tem que estar preparado. Ah.
E você tocou também no assunto que a gente conversou com o Mexerica. Sobre a nossa cabeça em cima da bike. O nosso maior adversário somos nós mesmos, certo?
Nos 1000 isso teve demais, e agora nos 600 e nos 400, esses últimos. Quando eu terminei os 1000 quilômetros, eu até falei com a Flavinha, que também é a Lorenzetti, super conhecida aí, campeã, inspiração. Quando eu terminei os 1000, eu falei, eu sou capaz de qualquer coisa na minha vida. Porque o corpo, ele acompanha exatamente o que a cabeça determina. Isso, para mim, hoje é muito claro, né? Uhum. Então, e isso você vê nas outras, em outras profissões. Cara, a galera que trabalha na noite e que tem que, no dia seguinte, às vezes, emendar uhum. outro trabalho. Então, a cabeça ela é determinante. Pro bem e pro mal. Eu vi aqui uma mulherada, né, que tá superando depressão, né, que, pelo esporte, e você vê, até me arrepia, e você vê aquela, a luta dessas mulheres, dessas pessoas, com a cabeça, né? Claro, tem toda uma parte química, né, mas a cabeça. E nos mil, eu tava sozinha, não estava preparada para estar sozinha, porque eu tinha planejado, eu tava muito bem fisicamente. Eu tinha me preparado para ir com a Lê. Só que aí teve a... Eu entro um pouco nessa, então, nessa história dos mil, que aí eu conto essa coisa da cabeça. E o que acontece nos mil? Nos mil você tem duas possibilidades... São três hipóteses de parada para descanso. E aí tem dois drop bag. Então você monta uma mochilinha e a organização leva. Então uma dessas mochilinhas ela vai para dois locais e a outra um só. Então, o que eu me planejei? Eu coloquei tudo naquela de dois, que eu ia parar em duas vezes, dois pontos, e coloquei o básico naquele que eu ia uma vez só. E na largada, eu estava toda atrapalhada, eu derrubei o meu pré-treino de beterraba e sujei tudo. Eu estava, assim, fazendo uma bagunça. E nessa, rolou uma troca dos drop bags. Entendeu? Eu falo com o Fábio, meu, que hoje é meu amado amigo, né, do Aldax. Eu falei, foi um erro compartilhado aqui, bicho. Entendeu? Eu não vou colocar.
Não tô na minha conta.
Assim, eu não vou, não é a minha conta só e não é a sua. Deu uma cagada dupla aqui. E aí eu cheguei com 400 quilômetros, né? E tava bem, eu tava com a lei, a gente tava num ritmo mega, muito excedente até, mas tava super legal. A hora que eu abro a minha mala, não tem nada. Não tinha um bretelle, não tinha um shampoo, tinha um básico, oh, lá, nem lembro. Eu desci, Fábio, você trocou! Eu não tinha mais mentalidade, eu não tinha mais elegância, né? Já não tenho muita. E aí... E ele falou assim, não posso fazer nada. Lavo o bretelle, eu vou parar no hospital. Eu tô menstruada! Eu vou parar com isso, eu não vou mais. Se vira!
Eu não vou terminar.
Se vira, eu quero meu... Aí eu fui tomar banho com aqueles negocinhos do hotel, sem nada pra passar. Eu tinha chamuá, né? O básico que eu tinha. E aí eu sentei, né? Falei, não, calma. Eu com um bretelle pra andar 400 quilômetros, né? Já passado. Aí eu tinha uma jersey reserva. Uma jersey reserva. Falei, pô, pelo menos eu vou cheirosinha.
A parte de cima. Eu garanto.
Né? Vamos lá. E aí, dali a pouco, ele bate na porta do meu quarto. Um hotel. Que eu falava, ele parecia mal-assombrado, né? Mas eu tava tão cansada, é sério mesmo. Eu tava tão cansada que eu falei, ó, galera, se quiser assombrar, senta aí. Não vai rolar.
Faz fila.
Não vai rolar. E aí, ele bateu na porta... E aí eu abri ainda de toalha, eu falei, já me tranquilizei, vou seguir. Você quer que eu vá na farmácia? Não, não precisa comprar nada, Fábio, o que eu preciso é um bretelle, não vai rolar. Relaxa, eu vou dormir, vou descansar e vou. Só que o que acontece? Nesse meio do caminho também, eu como não usava aquelas bags de selim, eu não sabia, eu fiz alguma cagada e eu perdi um monte de coisa. Eu perdi óculos, eu perdi ferramenta. Eu perdi um monte de coisa. Então, eu não tinha um monte de equipamento também, né? E aí, a hora que eu saí pra... Eu tava saindo de lá com o Alê, eu saí sem o refletor, o X lá. Uhum. E é o Dax, eles são infernais, eles não deixam a gente sair. É desclassificatório mesmo, sim, né? E aí eu tive que voltar e eu falei, Alê, vai embora. Acho que foi a salvação dele. Ele falou, graças a Deus.
Essa mulher,
né,
saiu daqui.
Graças você deseja uma ordem. Deus.
E aí voltei e saí. E aí foi aí que eu saí sozinha, né? Pela primeira vez. Depois eu tive um percurso com... Aí fui... E furou meu pneu, eu empurrei a bike durante um tempo, cheguei num posto e liguei para a organização e falei, cara, eu tô no posto, só que o posto não tá na estrada, avisa só o próximo randonê, por favor. E eu tinha o Adriano, que eu conheci, que eu chamo de Avatar, Ele teve, coitado, ele teve uma... Desculpa, vou falar, todo mundo sabe, mas eu vou falar, Adriana. Ele teve uma diarreia nos 1.000 quilômetros. Então, às vezes ele passava voando, era para ir para um banheiro. Eu não sei, e assim, desidratado. E ele acabou saindo um pouco mais tarde do que eu. Mas assim, passava, né? O cara é um monstro. E aí eu falei, fala pro... Porque a organização não podia me ajudar, mas um outro randonê podia. Eu falei, meu, fala pra vir pra cá e me emprestar uma espátula, que eu não tenho
qualquer
espátula.
Qualquer coisa.
E aí eu sentei lá no rodo, não vou lembrar o nome, no rodo não sei o quê. E aí fiquei lá sentada. E aí um cara que também era randonê, ele tava voltando de um velório... Ele falou, você tá fazendo uns 1.000? Eu falei, tô. Ele falou, o que você precisa? Olha, eu falei, cara, demais. Eu preciso trocar esse pneu, né? E aí, não, vamos lá, eu te ajudo. Parou, começou a me ajudar. A hora que eu fui pegar a minha câmera era com o bico errado.
Ai, Deus.
Aí eu mandei na hora eu fiz um vídeo, uma chamada de vídeo pro meu mecânico e falei, e aí, o que, que eu faço agora? Choro? Porque começou, eu tava muito bem de tempo, só que ali eu fiquei 4 horas.
Quatro dá uma quebrada horas
naquele,
muito grande.
Naquele posto. Eu já tinha chorado, eu já tinha desistido ali. Tempo, né? Ali eu já tava, quando chegou o Smiling. Né? Que também é mega conhecido, sei lá, o Smiley tem 78 randonês nas costas, já fez sei lá quantos PBP, né? Um fofo, que foi depois que sofreu um pouquinho comigo, ficou um tempo comigo, né? E aí ele me salvou com as câmaras, e aí eu fiquei um certo tempo com ele. Só que a minha cabeça ali foi o primeiro momento que eu falei, não, agora dá, não vou... Quando eu vi a câmera, eu falei, já era, ninguém vai parar aqui porque não é ponto de parada. E ele é um posto escondido. Quando o Smiling apareceu, né, eu falei, ai, me salvou. Aí eu falei, vambora, deu energia. E aí, no próximo ponto, ele acabou saindo antes de mim, né? Ele foi bem espertinho, fugiu de mim. E eu ficava, mas por que, que ele foi embora? Ele foi embora sem mim, não é possível, não é possível. Aí eu me centrei de novo, falei assim, Jezebel, se ele foi embora é porque ele não quer ir com você. Então se vira e vai sozinha. Você sabe a rota, você... Vambora. E aí foi. E daí, então, eu tinha mais esses 400 quilômetros realmente sozinha, novamente. E quando... E eu já estava estourando limites, né?
Então isso. Olhando o relógio.
Eu já estava ali... Quando eu estava em Brotas, eu já estava no limite em Brotas. E aí os meninos... E aí, Jezebel, você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo, né? Não sei o quê. Porque eles estavam preocupados comigo. A única mulher, sozinha. Então, eles estavam... Falei, ó, então, a única coisa que aconteceu é que quebrou minha bomba. Porque aconteceu alguma coisa quando eu emprestei lá para um amigo do Smiley, pro Urbano. Aconteceu alguma coisa na bomba, zoou minha bomba. Eu falei, ó, não, eu tô bem, eu tenho tudo aqui, mas não tenho bomba. E se furar? Se furar, já era, gente. E faltavam ali, eu acho que uns 120 quilômetros. Né? Brotas, ou menos, né? Em Brotas.
Você subiu São Pedro também? Será que passou?
Não sei te falar. Tem que olhar o mapa. O que não faltou foi Serra Chata. E aí eu falei pra eles, ó, não tenho bomba. Porra, Jesus, como você não tem bomba? Não tem bomba. E ninguém tinha bomba, Aí, não, 5 meninos, né? Tentando arrumar.
Engenharia reversa.
E arrumar. Né? E arrumaram lá o negócio. Aí fui embora, falei, meu, seja o que Deus quiser, eu lá nos limites. Quando faltavam 90, 50 quilômetros, eu não aguentava mais, eu não conseguia ficar sentada. E foi nessa hora que eu agradeci o meu treinador pelos treinos em pé que a gente faz às terças-feiras. Porque os últimos quilômetros, acho que foram tudo os últimos 15, 20 quilômetros, foram em pé. Eu não tinha condição de sentar. E aí veio o sono, porque eu vi o sol nascendo, e o sono, e eu já não tinha... era um percurso com muito tempo, sem local para parar. Eu precisava de café. Eu, nesse percurso todo, não tomava café, porque só tinha café com açúcar. Eu não tomo café com açúcar. Ai. Né? E aí,
é que o café tem seu café, tem. É só café.
E aí, nessa hora eu falei, cara, não vou terminar, não vou conseguir. E começa aquela coisa negativa, né? Não vou conseguir. Quando eu via o Saul, né? Eu falei, lá. Aí parei, falei, posso usar o banheiro, preciso dar uma revigorada. O senhor tem café? Ele falou assim, tenho. Aí eu falei, tem açúcar? Ele falou, tem. Pode trazer com açúcar, com o que tiver. Aí eu tomei e ali... A minha cabeça, eu falei, voltou. Não, você precisa ir. Você precisa ir. E ali foi a hora que eu ressurgi. Né? E aí eu aprendi a ressurgir nas provas. Porque tem um momento, é muito louco. E aí um amigo meu estava me explicando isso fisiologicamente. Que o seu corpo, ele chega à exaustão. Aí ele começa a perceber que você não vai parar. Que você não vai parar. Já era para você parar, ter parado, dormido. Então ele começa a ejetar de novo tudo que você precisa. Então eu tenho esses momentos de resetar o organismo, que é de louco. Que eu começo a chegar na exaustão e falo, não, agora tem que ir. No 600 foi assim. Que chegou no momento, porque eles falaram que a última perna era tranquila, né? Então eram três pernas. Eles falam que este, o 600, ele dá muita opção para a gente desistir, porque por duas vezes a gente chega na base. Mas desistir não era uma opção para mim ali. Não era, porque eu queria, era questão de honra terminar aqueles 600, né? E eu sozinha, só eu e mais um inscrito.
Caramba.
No 600. Nas outras, distâncias e no gravel, tinha bastante gente. Mas no 600 era eu e um cara que estava sempre um pouco à minha frente. Né? Muito forte. Ele teve insolação também. Teve lá os problemas. Mas eu não tive nenhum problema. Eu não tinha pneu furado. Eu não tinha problema de equipamento. Né? Eu lá e os meus orixás. Não tive problema. Né? Vi acidentes. Então eu tava com um tempo muito bom e acabei me deixando um tempo maior porque os meninos falaram que a última perna era fácil, mas era um capeta a última perna. Porque
nunca confie quando o ciclista falar isso, ela disse.
Não, isso. Agora... é uma mentira, não tem subida.
Mano. Primeiro que a estrada não dava. Tinha chovido muito, o acostamento estava péssimo, os carros não me respeitavam, vinham para cima. Foi a primeira vez que eu tive medo de pedalar em estrada com carro. Foi a primeira vez. Porque eles vinham para cima, eu não tinha como sair para a pista. Cara, foi medonho ali na região de Mogi mesmo, ali, a saída de Mogi. E aí, você sobe para um canto, para a represa. Não sei de onde a represa agora também. E sobe para a represa, um sol escaldante, nenhum lugar para parar. Não tinha nada. Um pessoal fazendo racha. Caramba. Numa estrada sem acostamento. Aí eu parei num senhorzinho, numa casa. Falei, me presta o seu esguicho. Tomei um banho ali, enchi as caramaiolas. Subi para a igrejinha também do capeta. E voltei. Possessa. E aí o meu Garmin, ele dava assim, que eu precisava de 4 horas para voltar. Falei, não tenho 4 horas. Não tenho 4 horas. Fudeu. Não tenho 4 horas, não vai dar. E eu lembrava de toda aquela volta, eu falei assim, não vai dar. Mas aí eu comecei a fazer as contas, eu falei, não, Jesus, você dá uma acelerada. Bom, aí veio o capeta de novo. A média altíssima, atropelei um bicho que eu tô com a marca, eu tô com a minha perna zoada até hoje, que eu atropelei, sei lá que bicho que me deixou ferrão. E eu em pé com aquilo na. E fui e vim a carro, você que lute, passa por cima. E aí eu. Passei por um local com a bike a milhão, ele me xingou, porque você precisa ser exibida e não sei o que. Eu falei, bicho, eu tô numa prova, sabe? Preciso terminar isso aqui no pé, não tô me exibindo.
Eu adoro.
E aí eu cheguei com uma hora, quase com uma hora de folga ainda. Mas eu cheguei, assim, bem, sabe? Eu tava...
Com a adrenalina lá em cima.
Sou foda. Né? A cabeça virou ali. Né? E a última foi agora nos 400, que eu não tinha corpo, não tinha nada. E eu fui com um parceiro que também nunca tinha feito 400. A gente acabou ficando nos pontos de controle por mais tempo, propositalmente. Assim, ele precisava de mais tempo e eu estava tranquila. Eu só precisava terminar. Né? Sem problemas mecânicos, comi no McDonald's, comi macarronada, comi tudo, tudo. Assim, a minha nutricionista queria me matar pelo direct. Né? E aí... No final, faltando 50 quilômetros, eu comecei para ele. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Ainda tem 400 para frente. Eu dou um jeito, eu faço outro 400. E é uma rota que eu acho fácil, que eu conheço. Só que é perigosa. E nessa, eu queria alguém comigo. Então, nessa hora, eu falei, não, eu quero alguém comigo. Porque fura muito pneu. Tem muito carro. E, pelo menos, na estrada, me ajuda a trocar o pneu. No final, quem trocou o pneu dele fui eu. Porque ele é novato. Né? E aí... Nesse 50, eu virei para ele e falei, não quero mais. E eu não tinha ido na festa de aniversário de 18 anos da minha filha naquele dia, porque era o último 400 que eu tinha para fazer, que eu podia fazer. Aí eu fiquei meia hora, Gabriel, meia hora que eu ficava com a minha cabeça. Você não aguenta. Para que você precisa disso? Isso é ego. Você não precisa terminar. Né?
Você não tem nada para provar para ninguém. Você já fez os 600.
Era isso. Você fez 600 agora.
Não, só ele dá uma paziguarão. Tudo bem.
Você tem farrapos na semana que vem. né?
Tinha outra depois?
Tinha, mas eu não fiz essa, porque eu não tinha condição física.
Eu ia embora.
Não, eu não tive. Eu não tive condição física, caí de cama, não deu, não rolou. E aí eu fiquei uns 20 minutos assim, mas derrotada. Aí eu comecei a dormir, na bike, né? Aí eu olhei pro lado, né? Falei, o que esse maluco vai achar de mim se eu não terminar isso aqui? Nunca pedalou, nunca, né? Tanto assim comigo. E minha filha, tá todo mundo brigando comigo porque eu não fui lá no aniversário da minha filha.
Aí eu desisto.
Parou. Veio o capeta de novo. E ele falava assim, meu, não consigo acompanhar. Eu falava, e aí eu ia, e eu olhava ali pra trás. Ele, meu, se furar meu pneu, se quebrar minha bike, vai. Falei, a gente veio, já saiu juntos, a gente vai chegar juntos. Enquanto tiver tempo pra chegar. E aí eu comecei, foi diminuindo a estimativa. Porque a gente tava numa média de 17 km por hora. Não daria pra continuar ali. Eu falei, cara, eu tenho que aumentar. E aí eu comecei a aumentar pra 30, 31, 32. Aí eu falei, não dá. Nas subidas já tava com uma média boa. E ele se matando, coitado. E aí, eu falei, não, a gente tá ganhando tempo. Aí eu chegava no topo, esperava, até a hora que eu falei, não, dá pra eu esperá-lo, tranquilo, que aí eu cheguei faltando uns 45 minutos. Né? Não sei se faltando mais de uma hora, é uma hora e 40, eu acho, e nesse, ainda faltando 45 minutos. Então ainda tinha uma... Porque eu tinha certeza que eu não ia terminar. As pessoas sabiam, achavam ali que eu não ia terminar, né? E que ia,
é que
ia
você, já vem, você já viu minada de uma... Um super desafio. Vim, realmente é muito. Qualquer um vim. De esporte fala, não.
Aquilo foi um lixo. Assim, eu não precisava ter feito isso, nunca mais farei isso na minha vida. Né? Ou faz o mil diretão bem preparada, ou não, esse delay de uma semana acabou comigo e eu tinha farrapos. E a nossa outra integrante da Farrapos, ela tinha acabado de sair de uma internação. E aí eu falei, olha, meninas, não vai dar. Eu passei mal, eu tava com sangramento, e aí eu não dava. Eu falei, vai ter que... Perdemos vários pontos, perdemos, né? Lamento aí, galera, né? Falando em público aqui. Mas eu não tinha mais condição física. Eu não tinha... Eu realmente...
Você acabou isso, provavelmente sua imunidade foi pro chão.
Chão. Eu fiz exame agora, tô toda zoada, mas não posso fazer reposição, porque senão entra no doping. Então aí volto agora no médico pra ver com alimentação e...
Repouso.
Repouso também é treino,
não,
né?
Conhecemos essa palavra por aqui.
Mas ó, desde o dia 11 eu subi na bike uma vez. Eu falei... Preciso trabalhar, dormir e cuidar dos meus gatos que eu adotei. Então é isso.
Gabriel também é dos gatos.
É. Eu tô quase devolvendo.
Não dá pra pôr na minha casa.
Como foi a sensação de ser a única mulher a terminar o circuito de Boituva?
Bicho. Ó, até arrepia. Aí vem o ego, né? Aí vem
lógico,
o ego, não
bando
tem
de
jeito.
Ter,
bando
né?
De baixo ainda.
Exato, aquele só homem, né?
Vocês são muito ruins, né? Não dá. Que isso.
E assim, você... Cara, mas assim, não tenho o que falar. Não teve um homem que não foi parceiro, sabe? Não teve uma mulher. E eu recebi as mensagens, né? Cara, a Raquel acabou virando grande parça. A força das pessoas. Então, eu ia vendo aquelas mensagens. Cara, Jezebel, você é a única mulher. Você está provando que a mulherada pode fazer isso. Que dá para fazer. E assim, o meu objetivo é esse. De falar para a mulherada. Galera, dá para fazer. Se você curte. Porque aí eu vejo... Do jeito que os homens às vezes falam assim. Ah, não posso treinar porque a minha mulher está enchendo o saco. Porque eu estou chegando meio dia, não sei o quê. A mulherada sofre mais. Você vai ser estuprada, você vai ser roubada, você tá deixando seu filho, ou você não vai arrumar marido. Porque...
E o que tem de gente falando que é perigoso,
e o machismo,
é perigoso,
eles imperam
é
no
exato.
Meio.
Exato. E aí a mulherada fica só ouvindo, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não vai. Né? Porque é perigoso, porque você vai ser assaltada. E aí elas. E a gente vai acreditando nisso, né? Que a gente vai acreditando. E ali foi uma vitória, não foi só minha. Né? Era tanta mulher ali na torcida e junto comigo. E eu, porque eu levei um susto. Eu só tive noção de que eu era a única mulher na véspera. Eu não sabia que eu era a única mulher, porque eu não fico entrando. Hoje eu entro para saber quem tá lá, para combinar carona, porque hoje eu conheço a galera, eu não conhecia. Né? E aí eu não tinha essa noção. Né? E a preocupação da organização, que hoje viraram grandes amigos, né? Embora o Fábio sempre sofra. Ele fala que quando ele vê meu nome, ele quer cancelar a prova. Me chama de furacão. E, então, essa coisa do... Cara, a gente pode, eu consegui, e hoje eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Né? E aí, não, agora vem PBP. Que aí eu decidi, vou fazer a série do ano que vem. e vou para Paris na primeira chamada, que eu morrendo com cagaço que não tivesse vaga. É, e aí, então, agora eu sou, tenho o título de Super Randonê 22 e 23. E aí mantive a minha vaga, tá super tranquila. Agora é gastar dinheiro, né?
Ir para Paris lindamente, com sua bike, arrasar
na escola. Turismo também.
É, mas lá eu vou passear.
É,
lá
tira férias, não, por favor.
Lá eu quero passear. Eu quero ficar eu vou ficar mais 5 dias. Lá projetei 5 dias para o pedal e vou ficar mais 5 dias, vou ficar tranquilinha. Vai dar uma
recarregada, umas férias recarregada. São necessárias.
É, porque aí começam os planos para os 10 mil quilômetros, né? Então...
Agora monta o podcast. 10 mil.
É, mas são até 6 anos, né? Então são várias...
Tem bastante
tempo. Bastante coisa para fazer, para cumprir. E um deles é o PBP, né? Então, vamos embora. Tem muito clube que eu quero conhecer no Brasil. Tem muito... Né, conseguir fazer outros percursos. Porque os treinos para... Para 1.200 mil é randonê, né? Eu nunca tinha parceiro para fazer treino comigo. Eu tinha que ficar treinando. Às vezes eu já treinei 7 horas na esteira, na academia, no indoor. É, não tem muito parceiro, assim.
Sim.
Ah. Então... Pelo menos na minha equipe.
É que de ultra é difícil. É difícil. Galera. É. Porque ou vai para performance de estrada, entrar em equipe, elite e revezar, né? Ou. Porque o lance da ultramaratona é um negócio.
Ele é muito mais mental, querendo ou não. Não
que ele é enraizado
exige,
aqui no Brasil.
Exige o físico, mas se o seu mental não estiver bom, se você não acreditar nessa força que você tem, você não vai. Então, não é todo mundo que está preparado mentalmente para isso, né? Então...
É, os 200 do litoral foi 100% a cabeça, porque nos 10 primeiros quilômetros eu comecei a ter cãibra. É, eu tinha engordado muito, porque depois do 1000 entrou uma rebordose, eu não subi mais na bike. Eu olhava para ela, não quero. Até o meu treinador, quando a gente estava preparando para todos esses 600, 400, ele falou, meu, vai com calma que você lembra o que você enfrentou no pós-1000. Eu não quis subir mais na bike, não quis mais.
Faz sentido, quase, psicológico.
Quase joguei na parede. E aí, eu engordei muito. Falei, eu vou beber e comer tudo que eu fiquei muito tempo sem beber, comendo...
Muita privação.
Comendo as 10 castanhas, sabe? E aí, o povo achando que eu tava me drogando e eu tava passando fome, né?
É, porque quem não pedala é sempre droga.
É sempre
tá droga. Fora, ver você tendo bom resultado, o corpo ali se modelando,
pessoal,
modificando. Aí certo. As pessoas já acham que tem alguma coisa de errado, que não
um
é possível.
Que vai subir
e, aí os 200... Foi cabeça e um parceiro, mega parceiro, o Fabinho, que tava fazendo, acho que era o primeiro randonê dele, e também lá da Lagoens, que me aguentou, porque eu fui com cãibra o período inteiro. Então ali eu tava gorda, eu tava com cãibra, eu tava desidratada.
Calor.
Era cabeça. Calor, e assim, super fácil. O percurso que você pega pra ver é fácil, é plano, bonito. Uma parte de Cubatão é horrível, mas ali aquela parte é bonita. E bicho, eu era cabeça, precisava terminar aquilo e aí no final veio o capeta. No final sempre vem meu capetinha e eu vou. Que aí o Fábio, o pessoal falava, cara, o que aconteceu? Que deu uma injetada. Eu falei, é nessa hora. Mas aí eu parei.
Esse reset fisiológico aí faz muito sentido.
É. E aí, no final também, eu esperei o Fábio, que ele me puxou o período inteiro. Se eu vou chegar lá e largar? Eu falei, não, a gente chegou junto, a gente saiu junto, a gente vai terminar junto. Eu só precisava dar esse gás. Porque chega uma hora que você fala, ou você chega, ou você desiste, né? Então, aí a cabeça, isso eu levo para todas as etapas, para todas as áreas da minha vida, né? Então, a hora que eu quero dar aquela chilicada, a gente dá uma chilicada, né? Não tem jeito.
Sim,
né? A gente
chilica pra sempre.
Caramba, né? E não sei porque você deu essa piscada leve, assim.
Eu tô quieto, Eu estou quieto, por favor.
Mas aí eu sei que, calma, nada é permanente, né? Nem a dor, nem a felicidade. Então, meu, segura a onda, Jezebel, respire e vambora. Então, o esporte leva, traz isso para a nossa vida, né? E a ultramaratona, para mim, é isso. É realmente a cabeça. Claro que precisa treinar, precisa ter uma alimentação. Sim. Não adianta. Né? Eu vejo a galera tomando todas na véspera. Eu falo, cara, vocês são bons pra caramba.
É. Que para acordar inteiro no outro dia, conseguir fazer a... Para mim, não funciona. Não dá.
Eu espero que eu tenha respondido.
É.
Que eu falo.
Isso é ótimo. Jezebel, qual foi assim, a grande mudança que você sentiu em você pessoa depois de todo esse processo, de todo esse aprendizado, de toda essa quilometragem aí na sua bagagem?
Olha, eu venho num trabalho... o lance do autoconhecimento, propósito de vida mesmo, tá? E desde 2020, um pouquinho antes da pandemia. E eu acho que a ultramaratona, ela me trouxe foco, ela me trouxe mais disciplina. E eu me preocupar com o que realmente importa. Eu não entro mais nas neuras das pessoas. Eu fiz uma seleção na minha vida, sabe? Eu não quero mais estar perto de pessoas que não contribuem.
Quem agrega.
Exato.
Quem não agrega...
Eu aprendi a falar não.
Parabéns. Né? Isso é uma grande conquista.
Eu falo que a hora que eu virei a chave dos 40, eu também... a minha vida realmente está recomeçando. Né? Eu falo agora que ela está começando. Eu falei até isso para o Igor. Agora que o jogo começa. Então, eu levei isso para a minha vida. O foco, a disciplina... E essa certeza de que eu sou capaz daquilo que eu quiser. Basta concentrar, se preparar, porque não adianta, né? Mas a ultramaratona mudou a minha vida. Eu falei sobre isso recentemente com o Vini, inclusive, mudou. Eu sou uma outra pessoa, até que me conhece há muitos anos, falo, nossa, nem parece. Não, eu sou a mesma pessoa, a essência é a mesma, mas eu sempre fui muito estressada, eu sempre fui muito briguenta, eu sempre fui garota enxaqueca. Eu continuo sendo brava,
de uma outra maneira.
Mas diferente, sabe? E foi o esporte, foi a ultramaratona que me trouxe isso. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
Que história.
História de superação é uma história que incentiva outras pessoas, que, sabe, faz arrepiar tudo e fala, cara, a gente consegue mesmo.
Consegue.
E era essa a ideia que eu queria, sabe? Quando a gente começou isso aqui...
Hoje ele vem trazendo histórias atrás de histórias.
As meninas falaram, né? Eu não consigo. Também é uma frase que eu não deixo ninguém falar. Fala, eu tenho dificuldade.
Isso.
Eu não consigo, não existe pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém.
Existe o eu não quero. Eu não consigo, não.
Ou eu tenho dificuldade, então vamos lá, vamos ver o que dá. Claro que não dá para exigir das pessoas, assim, eu treino às 4h30 da manhã, né? Eu saio de casa às 4h30 porque eu moro distante, só me locomovo de bike, eu não tenho mais carro, né? Só me locomovo de bike. Claro que não dá para exigir que todo mundo consiga fazer isso, mas um tempinho ali, uma meia hora, sabe? Alguma coisa, não, sabe? As pessoas são diferentes, as pessoas têm realidades diferentes, não dá para ser hipócrita para falar, se você quer, você consegue. É difícil, é diferente.
Você tem que querer e conseguir adaptar a sua realidade.
Exato.
A gente tem a Laís, do episódio anterior, também acorda esse horário para pedalar. Já tem outra pessoa que eu consigo pedalar só à noite, eu consigo pedalar 2-3 vezes na semana, ou qualquer outra atividade física que seja.
Exato.
Mas assim, dá para você conseguir encaixar ali, sabe?
E é importante. É saúde, não adianta. Ah, você fica com esse papo chato. Não é chato, assim, é saúde, não tem jeito, entendeu? O que eu aguento, a minha filha de 18 anos não aguenta. Não aguenta. Ela fala, ai mãe, não aguento. Né? Eu vejo as pessoas mais jovens, cara, não aguenta. Então, assim, não adianta.
É que a gente tem o declínio fisiológico com o passar do tempo. E a atividade física, ela entra e isso motiva
a
gente.
Sim, motiva, porque se transforma o seu corpo. E aí, é que às vezes a gente está muito gordo, né? Ou a gente está muito magro, porque a gente precisa de massa. E aí você precisa fazer um puta de um esforço para ter o primeiro resultado. A hora que ele chega e que você começa a ver os resultados, seja no corpo, seja na sua...
autoestima.
Mas no ânimo, né? Você consegue fazer várias coisas. Estagiários meus falam, se eu estou de mau humor, porque eu não treinei. Porque, pelo amor de Deus, vai treinar, né? Porque muda a nossa forma de ver tudo, né?
A sua disposição é outra para tudo também, né?
Assim, eu fui muito radical quando fiz aquele primeiro período lá para Farrapos. Não foi legal. Foi bom para eu aprender que eu consigo chegar no espaço curto de tempo, de forma natural, no que eu quero, mas não valeu a pena, sabe? Eu perdi muita coisa da vida, eu acho.
É o equilíbrio.
Então, é o equilíbrio.
Que é o mais difícil de tudo, pra caralho.
Em qualquer coisa.
Social, sentimental, profissional.
É isso.
As pirâmides, os pratos girando, você sempre vai tentando equilibrar.
Não, mas eu tava insana, porque aí eu tava com o Mofis... A hora das propagandas.
Por favor.
Eu tava lá com o Mofis, fisioterapia, cuidando de mim no preventivo. Eu não tive uma lesão. Cara, eu nunca tive lesão por causa do Mó. Eu tava com o Diego Nascimento como personal 4 vezes por semana. Pro ciclismo, eu tava 5 vezes por semana. Não, quatro. Era só quatro porque eu estava na fisioterapia. Com a nutricionista Silvinha, que, meu, começou a me estochar comida. A gente foi viajar juntas. Ela falou, mas você não come. Eu falei, você tem que comer. Eu ligava para dizer, não aguento mais comida. Sabe? Não aguento mais comida. E o Thiago, que faz a minha soltura no pós, né? Que é aquele lance que eu precisa. E o Leandro Barreto, que me ajuda quando eu tô aí na... quando o meu sangue zoa absurdamente, numa tentativa de não colocar nada que seja caracterizado como doping. Uhum. Mas, bicho, tô com 40 anos, né? Então, não sou mais criança. Sim, né?
Tem que ter todo um cuidado.
É,
né?
Tem que ter todo um cuidado de vitamina. Às vezes, uma vitamina D na bunda, a cada 3 meses, rola, sabe? Então, essa galera toda me ajudou. Espero que eu não tenha esquecido de nenhum deles.
Via cola.
Não, é. E o Igor, né? O Igor e as meninas das Ladies, né? Porque lá tem a equipe das Ladies, né? Que é cada vez mais unida, cada vez as mulheres mais fortes. Então, cara, o tempo inteiro me apoiando, o Igor com um treino mega personalizado, e puxando a orelha, né? Parabenizando. Assim, a relação é muito bacana, eu não consigo sair deles lá. Né? Então, tudo isso conta. Então, assim, essa galera junto e os amigos que me aguentam, né? Minha filha, né? Que aguenta, né? Não tem jeito.
Deixa eu adoro essas caras, Gabriel. O Gabriel é essas caras dele, ó. Não tem pra ninguém.
Tem que escutar, né?
Eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres, para incentivá-las a não só pedalar, mas cuidar de si e acreditar que... Eu já estou falando a mensagem, né? Fale você, pronto.
Esse mês teve esse...
A gente fez um mês todo,
né?
Especial para mulher, enfim.
Foram histórias muito fortes.
O que eu falo para as minhas amigas e para as mulheres que me perguntam sobre tudo o que eu faço dentro da ultramaratona, eu falo o seguinte, para se olharem... para se permitirem, para aprenderem a falar não e aprenderem a querer e tentar e nunca mais usar eu não consigo. O lance é eu quero, dá para fazer, vai ter uma certa dificuldade, eu tenho uma dificuldade que eu posso superar e correr atrás. Porque, assim... Eu não acredito que seja só essa vida, mas, enfim, é pouco tempo para a gente não ser feliz, não conseguir fazer. Então, se permita, se respeite, se doe, dê aquele seu momento, vai fazer qualquer atividade, caminhar nos finais de semana, andar de bicicleta, nadar, fazer um pilates. Qualquer atividade física é importante. E, assim, se olhar, se amar. Né, do jeito que nós somos, sem ter referências comerciais. Né? Referências não, referências de porra, que ela, quero ser que nem ela, me incentiva. Mas assim, olhar, eu preciso que as mulheres olhem para ela e que a gente cada vez se apoie mais.
Isso mesmo.
Porque quando
isso é importante.
Uma mulher ganha, todas ganham, sabe? É o lance. A gente está numa nova geração onde as mulheres se ajudam, as mulheres se apoiam e que assim a gente continue.
Essa. Ai, que linda.
Mas você é muito foda.
Ai, delícia.
Jezibel, parabéns mais uma vez por toda a história.
Pra vocês também que eu tô acompanhando. Ai, vi aqui, obrigada. A mulherada toda. Ganhei a minha canequinha do café.
Ai, que tudo.
Da próxima vez pode ser vinho ali dentro, tá?
Pode? Perfeito. Traremos o vinho. Gabriel aproveitou a brejinha. Gente, eu queria só falar mais um detalhe, que ela é a sétima mulher desde 2017 a fazer o percurso de Boituva, né? Então, parabéns por essa conquista também. Isso prova que as mulheres são capazes, sim, não só essa conquista, mas sim, tudo que a mulher faz é possível fazer, o que uma faz, a outra também pode. E é só a gente acreditar. Sim. E obrigada a você por acreditar e estar aqui também.
Obrigado, nossa, gratidão, obrigado mesmo.
Gratidão mesmo.
Muito bom. Foi ótimo.
Legal.
E espero que inspire.
Ah, vai inspirar, com certeza, sempre.
Ó, tô tudo arrepiada, gente. Valeu.
É isso, pessoal, muito obrigada. E a gente se fala no próximo episódio.
Tchau, tchau.